Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar um paradoxo bem interessante. Como uma das instituições assim mais tradicionais do Brasil, o cartório, está tentando entrar no século XXI com o teletrabalho e, ao mesmo tempo, parece que está com o pé no freio, sabe? Com muito medo de soltar. A nossa fonte é um conjunto de artigos, dos 58 ao 63, de uma regulamentação oficial. E a nossa missão aqui é desvendar a filosofia por trás dessa modernização. Uma modernização que parece, assim, muito cautelosa. O que o sistema está tentando proteger a todo custo?
Essa é uma pergunta excelente, porque ela toca, assim, no coração da função do cartório. Eles são os guardiões da segurança jurídica. Propriedades, casamentos, testamentos, quer dizer, tudo que dá formalidade para a nossa vida passa por eles. Então, quando se fala em teletrabalho, a preocupação não é, tipo, com produtividade, é com a preservação da confiança pública. A tecnologia é bem-vinda, claro, mas o sistema quer garantir que ela não crie nenhuma rachadura na base de tudo.
Certo. Então vamos começar a desmontar isso. A primeira regra, no artigo 58, parece bem simples, né? Diz que o teletrabalho é facultativo para a equipe. Para escreventes, prepostos, colaboradores, ou seja, eles podem trabalhar de casa se o chefe do cartório deixar. Parece uma abertura à modernidade.
Exato. A norma dá opção, mas a responsabilidade da decisão é de quem comanda a unidade. Até aí, tudo dentro do esperado para uma política de trabalho mais flexível.
Mas aí eu li o parágrafo único desse mesmo artigo e pensei: peraí, a regra dá um giro de 180 graus de uma linha para outra. Ela proíbe de forma, assim, terminante, que os próprios chefes, os titulares, delegatários, interinos ou interventores trabalhem de casa. Por que essa distinção tão radical? A equipe pode, mas o chefe de jeito nenhum.
É. O que a lei parece estar dizendo é o seguinte: a execução de tarefas, o dia a dia, isso pode ser distribuído, mas a responsabilidade máxima precisa ter um endereço físico.
Ah, entendi.
A presença do titular no cartório é a garantia de que tem alguém ali de carne e osso respondendo por tudo. Ele é o ponto final da cadeia de confiança, sabe?
Certo.
Separa-se claramente o fazer do responsável por. A tecnologia pode até ajudar a fazer, mas a responsabilidade ainda é pessoal, intransferível e, segundo essa norma, presencial.
É uma âncora física para a responsabilidade legal. Entendi. E essa preocupação em manter as coisas bem definidas continua no artigo seguinte, que basicamente diz o que não é teletrabalho. A primeira seção é para atividades que já são externas por natureza. Por exemplo, um funcionário que precisa ir a um hospital para fazer um registro.
Sim, seria ilógico. E criaria uma burocracia desnecessária classificar como teletrabalho algo que, para começo de conversa, nunca foi feito dentro do cartório. É apenas trabalho de campo. Sempre foi assim.
Faz sentido. É uma forma de evitar que a regra crie um problema onde não existe. Mas a segunda exceção que eles trazem no artigo 59 é ainda mais fundamental, porque ela toca no coração do poder dos cartórios, o território. A norma diz que o teletrabalho não pode criar sucursais.
E esse ponto é crucial. Os cartórios no Brasil operam sob um regime de delegação pública com competência territorial estrita. Um cartório de notas de Curitiba, por exemplo, não pode lavrar uma escritura de um imóvel em Salvador.
Certo.
A tecnologia poderia, em tese, borrar essas fronteiras. Alguém poderia argumentar: ah, meu funcionário está em casa, em outra cidade, atendendo um cliente de lá.
Exato.
Essa regra corta o mal pela raiz. Ela diz: olha, não importa onde seu funcionário está, o cartório, como entidade, continua preso à sua comarca.
Então as fronteiras geográficas estão blindadas, mas e as fronteiras dentro do próprio cartório? Quer dizer, quantas pessoas podem de fato aderir a esse modelo? Porque se todo mundo puder, o atendimento presencial, que é a cara do serviço, pode simplesmente desaparecer. E a regulamentação pensou nisso de forma bem drástica no artigo 61.
Assim, a famosa regra dos 30%. É isso. A norma estabelece que, no máximo, 30% da força de trabalho total da unidade pode estar em teletrabalho.
Exato. Mas isso me parece uma solução, sabe, tamanho único, para um país com realidades tão diferentes. Será que essa regra não acaba prejudicando mais do que ajudando em certos casos?
Essa é a crítica central a esse tipo de norma. A intenção, claro, é criar um padrão de segurança, impedir uma migração em massa para o home office que descaracterize o serviço. Mas o que me intriga é a escolha do número, 30%.
Pois é.
Não é 50% nem 20%. Isso sugere um cálculo de risco. O legislador parece dizer: olha, a gente quer os benefícios da modernidade, mas só até o ponto em que um terço da operação possa ser remota. Para um grande cartório em São Paulo com 100 funcionários, isso significa 30 pessoas em casa. É viável. Mas e um cartório pequeno no interior, com 5 funcionários?
Complica, né?
A regra significa que apenas uma pessoa pode trabalhar de casa. Isso cria uma rigidez que talvez não se adapte às diferentes realidades do país.
E tem um detalhe ainda mais importante no mesmo artigo. Esse limite de 30%, ele só vale se a capacidade plena de funcionamento dos setores de atendimento ao público for mantida, a prioridade absoluta ao balcão.
Precisamente. O artigo 60 reforça isso. Ele classifica o teletrabalho como auxiliar do serviço presencial, nunca como principal. O recado é muito claro. A conveniência interna não pode, de jeito nenhum, gerar uma fila maior para o cidadão.
É isso.
Se for preciso ter 100% da equipe no local para o atendimento fluir bem, então o teletrabalho é zero. Simples assim.
Isso levanta uma questão óbvia. Quem fiscaliza tudo isso? Quem decide o que é capacidade plena? Se o chefe do cartório disser que está tudo bem, mas a população estiver reclamando de demora, quem apita o jogo?
E a resposta está no parágrafo 1º do artigo 60. A norma dá esse poder aos juízes corregedores.
Certo, mas para quem não é da área, o que exatamente faz um juiz corregedor?
É fundamental entender quem eles são. Cada cartório opera sob a supervisão direta e constante de um juiz local, o corregedor. Ele é o fiscal de primeira linha do Poder Judiciário para aquele serviço.
Como um auditor, então?
Pense nele como um fiscal da vigilância sanitária para um restaurante.
Boa analogia.
Ele pode entrar a qualquer momento, verificar se tudo está funcionando corretamente, olhar os livros, checar os procedimentos. Dar a ele o poder de suspender o teletrabalho é dar a esse fiscal o poder de fechar a cozinha na hora se ele encontrar um problema. É um controle imediato, presente e muito eficaz.
Entendi.
Se a fila no balcão aumentar, se os prazos começarem a estourar, o juiz corregedor pode intervir e mandar todo mundo voltar para o escritório no dia seguinte.
É um freio de mão muito potente, então. A autonomia para adotar o teletrabalho é vigiada de perto, o que nos leva à parte do controle. Se existe esse poder de suspender, precisa existir um mecanismo para o juiz saber quem está em casa e como trabalhando.
Exatamente. E o artigo 62 cuida disso. Não é um processo informal de boca. O titular do cartório que adota o sistema precisa fazer uma comunicação formal, um ato administrativo, para a corregedoria local.
E o que precisa ter nessa comunicação? O que eles pedem?
Ela tem que ser bem completa. Uma lista com nome, CPF, e-mail e telefone de cada funcionário remoto. E, o que talvez seja o mais importante, uma descrição detalhada dos meios de controle das atividades.
Ah, ok.
Basicamente, o titular precisa dizer ao judiciário: olha, estas são as pessoas que estão em casa e é desta forma, com este software, com estas metas, com estes relatórios, que eu garanto que elas estão trabalhando e cumprindo suas funções com segurança.
Ele precisa provar que tem as rédeas da operação remota. E ainda tem um prazo. O artigo 62 diz que essa comunicação precisa ser feita com 15 dias de antecedência. Não dá para decidir na segunda que a equipe vai para casa na terça, por exemplo.
E esse prazo é crucial. Ele impede o improviso. O recado é: teletrabalho não é uma solução de emergência para um dia chuvoso ou uma greve de transporte. É uma política estruturada. O judiciário precisa conhecer e, de certa forma, aprovar antes de começar.
Certo.
Isso das corregedorias, tanto as locais quanto a nacional, que é mencionada no artigo 63, as ferramentas para fiscalizar. Eles têm a lista, sabem como o controle é feito, podem fazer uma auditoria a qualquer momento. O sistema já nasce com seus próprios mecanismos de vigilância.
Ok, então temos uma divisão clara de quem pode e quem não pode. Limites geográficos e de pessoal. E um sistema de controle e fiscalização bem amarrado. Mas parece que ainda faltava uma última barreira de proteção para os atos mais importantes.
Sim, a salvaguarda final. A joia da coroa da segurança jurídica. Ela está no parágrafo 3º do artigo 61.
Que diz que é vedado o teletrabalho para atos que a lei exige a prática exclusiva pelo titular do cartório. E é engraçado que na nossa fonte tem uma nota quase informal aqui que eu adorei. Cuidado com a lavratova do testamento. É como se o próprio autor do texto estivesse piscando para o leitor e dizendo: pensa no caso mais sério que você consegue imaginar. É disso que a gente está falando.
Exatamente. É o exemplo perfeito. Imagine a cena. Uma pessoa prestes a definir o destino de todo o seu patrimônio. Um momento de enorme carga emocional e jurídica. A lei está dizendo que esse ato exige um ritual. Exige a presença física, a solenidade da sala, a autoridade visível do titular. Esse é o momento em que a fé pública do Estado se manifesta na sua forma mais intensa.
E o que exatamente significa fé pública nesse contexto? É um termo que a gente ouve muito, mas que pode ser meio abstrato, né?
Fé pública é a confiança absoluta que a sociedade deposita no que o cartório diz. Se um documento tem o selo do cartório, ele é tido como verdadeiro sem necessidade de mais provas. É uma presunção de veracidade.
Certo.
A lei entende que essa confiança máxima está personificada na figura do titular, presente fisicamente, olhando nos olhos das partes, atestando a capacidade delas, a vontade livre. A tela do computador, nesse caso, é vista como um filtro que poderia enfraquecer essa garantia.
Entendi.
Fazer a leitura de um testamento por Zoom. A regulamentação diz que isso seria quebrar a santidade desse momento.
É a camada final de proteção. A modernização vai até a porta da sala dos atos solenes. Dali para dentro, a tradição e a presença física são intocáveis.
Basicamente, o sistema diz: olha, podemos usar a tecnologia para agilizar a produção interna, para organizar documentos, para tarefas do dia a dia, mas os momentos de clímax, os atos mais sagrados do ofício, que definem destinos e patrimônios, esses permanecem no mundo físico sob o olhar e a mão da autoridade máxima do cartório.
Certo. Então, vamos juntar as peças e ver o quadro completo. O que tudo isso significa no final? Fica claro que o teletrabalho nos cartórios é uma realidade, mas é uma realidade que opera com uma coleira bem curta.
É uma liberdade vigiada. Existe a hierarquia rígida, a equipe pode, se o chefe deixar se responsabilizar, o chefe não pode nunca. Existe o limite numérico dos 30%, que funciona como uma trava de segurança contra a virtualização total do serviço, e, acima de tudo, existe a prioridade absoluta do atendimento presencial.
E todo o sistema é construído sobre uma base de comunicação prévia e fiscalização constante. Não é um confiar mais verificar. É mais um verificar para talvez confiar. E no fim, os atos de maior responsabilidade, como o testamento, são mantidos numa redoma, protegidos da digitalização.
É uma tentativa de equilíbrio. Um esforço para colher os benefícios da flexibilidade e da tecnologia sem abrir mão do controle, da segurança e da tradição nos pontos que o sistema considera mais críticos. É uma modernização com muitas aspas, muitos poréns e muitas condições.
Perfeito. É uma imagem muito clara.
E para deixar um pensamento final para nossa reflexão, no final do documento que a gente analisou, há uma menção de que se aplicam, no que couber, as disposições de uma norma mais antiga, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 227, de 2016.
Interessante.
E isso nos deixa como uma pergunta para explorar depois. Que princípios gerais sobre o teletrabalho no Poder Judiciário como um todo, definidos lá em 2016, estão agora moldando essas regras específicas para os cartórios? Investigar essa resolução seria como encontrar o DNA, sabe? A filosofia por trás da regulamentação que a gente acabou de analisar. Seria entender de onde vêm essas ideias de controle, de limitação e de priorização do serviço presencial que parecem tão centrais para o judiciário brasileiro.